Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Conversas com Bonaparte. José Alberto Portela Bonaparte e José Antônio Borges, dois mestres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num papo informal, tendo a química e a tecnologia como pano de fundo, mostram os caminhos da ciência. Aqui e agora, na Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Pois é, gente, estamos aqui novamente, eu e o professor José Alberto Bonaparte, querido Bona, mais uma vez nessas quintas-feiras matinais. Bom, né, Bonaparte, a gente está aqui, né, a gente sempre se diverte.
Claro, isso é muito bom, né, porque a gente começa num assunto, vai para outro, e isso é que faz a coisa interessante.
E é meio improvisado, né? A gente tem aqui um tema, vamos falar sobre isso, mas a gente no meio da conversa, a gente muda, vai falar sobre outra coisa. É assim mesmo. Então espero que vocês também se divirtam com a conversa de hoje, que fala sobre energia e reaproveitamento. Olha só, eu estava contando para você, lá na minha sala, que eu passei, estava vindo para cá, passei por um automóvel, quer dizer, o automóvel me ultrapassou, né? E um automóvel bonito, rapaz, uma coisa linda, automóvel. Fiquei olhando o automóvel lá atrás, estava escrito híbrido, né? É assim que se fala, híbrido?
Hybrid.
Hybrid, é, híbrido, né, seria o caso.
Híbrido, é.
Então, o que é híbrido, hein, Bonaparte?
Híbrido é algo que é a consequência de você juntar duas entidades diferentes. Então, a ideia, ele é um resultado que pode vir pela ação de uma dessas entidades ou a ação da outra entidade. Então, é o que se diz um comportamento híbrido. Ele pode se manifestar ativado por uma maneira ou por outra maneira.
Então, o híbrido, nesse caso, seria porque ele pode ser movido tanto por gasolina quanto pode ser movido por energia elétrica, né, por baterias. Já me falaram que quando você está dirigindo e você liga a bateria, o carro fica silencioso, aquela maravilha, né? Eu já, antigamente tinha ônibus elétricos aqui no Rio de Janeiro, adorava andar de ônibus elétrico, porque o ônibus elétrico não fazia barulho nenhum, né? Esses ônibus de diesel que se utiliza, né, fazer o tempo inteiro, o ônibus elétrico não é, uma coisa linda. Bom, e diz que esse carro também é assim, né, que não faz barulho nenhum, quando está ligado na bateria, quando está ligado na gasolina faz um barulhinho sim. Bom, mas o Bona, olha que coisa interessante, essa questão do automóvel híbrido, ele me remeteu a umas histórias que você me contou outro dia, que acho que a gente vale a pena compartilhar com as pessoas que estão nos escutando. Você me contou um caso sensacional de economia de energia. E eu fiquei pensando, puxa vida, nós estamos num mundo em que a gente desperdiça tanta coisa, né? Desperdiça água, a gente desperdiça energia elétrica, vai dormir e deixa a luz acesa, aí faz cada coisa maluca assim. E isso, na verdade, nós estamos consumindo o que nosso planeta está nos dando, né? Estamos desperdiçando, estamos consumindo o nosso planeta. Então, economizar energia, economizar os recursos da natureza é muito importante. Mas você me contou um caso que eu fiquei assim muito impressionado, de um problema de uma cidade que tinha menos energia elétrica do que precisaria ter. Você contou esse caso para mim, eu achei muito interessante, né? Alguma coisa lá na Inglaterra. Você lembra desse caso?
Eu lembro, sim. O caso é o seguinte, que eles tinham uma produção de energia que sempre sobrava, de alguma maneira, energia elétrica que não estava sendo, naquele momento, utilizada. No entanto, eles tinham outros momentos que eles precisavam de toda essa energia. E qual foi a ideia no caso?
Não, peraí, deixa eu entender. Então, de noite eles produziam energia, mas não tinha como consumir a energia produzida de noite, era isso?
Exatamente, o ponto é esse. Então, a ideia genial foi a seguinte, que eles usaram essa energia que sobrava naquela hora para bombear água para um outro lago a uma altura mais alta, aonde esta água ficaria armazenada. Então foi construído um sistema de dois lagos em alturas diferentes. Quando no lago mais baixo havia sobra de energia, essa energia era usada para bombear a água para o lago mais alto. Então, na hora que precisava de mais energia e o sistema do Lago Baixo não conseguia fazer isso, eles utilizavam a energia do Lago Alto para ser suprida. A água descia, tocava um gerador e essa energia era, então, a maneira de reforçar o consumo. De noite acontecia a mesma coisa. Sobrava energia, jogava mais água para o Lago Alto.
Então, olha que coisa legal. Então, o Lago Alto era, na verdade, uma forma de guardar energia, só que numa outra forma, não na energia elétrica. Uma energia, vamos dizer o quê? Cinética? Sei lá, que nome se dá isso?
Exatamente. Uma energia cinética, na realidade, mas armazenada ali como uma energia potencial.
Potencial. Essa era a palavra que eu estava procurando. Potencial. Potencial porque, na verdade, é o seguinte, ela ficava lá como... potencialmente vai ser usado alguma hora. Então, na hora que você abria a torneirinha de noite, de dia, né? Aquela água fluía lá de cima, aquele potencial era transformado em realidade, né? E então tocava o motor e aquele motor, a energia que era produzida por esse motor, se somava à energia que era produzida, digamos assim, sei lá por quê, por uma energia de carvão, não sei o que, que se utilizava naquela cidade, né? Mas provavelmente alguma coisa... A Inglaterra não tem energia hidrelétrica, né? Praticamente é tudo carvão. Hoje, muita energia nuclear, mas naquela época acho que era tudo de carvão mesmo, claro, né? Mas olha que coisa maravilhosa. Então, você utilizar... Durante a noite, aquele carvão não ia gerar nada. Então, eles, ao invés de diminuírem a potência do carvão, eles deixavam o carvão sendo produzido. E durante o dia, não precisava usar tanta potência da fábrica de energia. Porque parte da energia vinha lá, da água. Né? Eles construíam, na verdade, uma hidrelétrica falsa, vamos dizer assim. Né? Claro. Olha que ideia maravilhosa, né?
Exatamente. Você falou uma coisa que realmente eu achei muito interessante, essa questão do carvão em si. Porque você tinha aqueles fogões a lenha antiga, e você tem uma lareira que funciona a lenha, então você bota um pedaço de carvão ou um pedaço de madeira lá, e ele vai queimar e suprir. Então, por exemplo, você está cozinhando um alimento num fogão a lenha. Você coloca mais um pedaço de lenha para garantir que a comida vai ser cozida. E o que acontece? Você bota lenha demais. E essa lenha, então, queima e essa energia é perdida. Eu gostei muito dessa história do carvão.
É, porque o carvão, na verdade, ele vai queimar, independente de você querer ou não, ele vai lá queimar. Pode queimar um pouquinho mais se você botar um pouquinho mais de oxigênio. Mas essas ideias de você aproveitar essa energia que normalmente não é usada, seria jogada na atmosfera, sei lá, na forma de, não sei, de calor, vapor, e usar isso, armazenar, não é tão fácil, né? Não precisa de um certo engenho, claro. Precisa de uma certa... ideia doida, né, de como conseguir guardar a energia que você produz e não é usada. Então, eu acho que essas coisas de guardar energia, eu diria que é um dos desafios para o futuro, né? A gente não gastar, não jogar fora as coisas. Por exemplo, nós tomamos banho, e a água que a gente toma banho, ela entra por um ralo e sai, e vai embora, sei lá, para o mar ou para uma agência de uma usina de tratamento. Mas pode ser, em alguns lugares já se faz isso, essa água vai ser reciclada, vai ser colocada, por exemplo, para você dar descarga na privada. A água que dá descarga na privada não precisa ser uma água completamente limpa, né? Se ela tirar, por exemplo, o sabão, deixar só aquela água um pouquinho suja, mas suja de quê? Do teu corpo? Uma sujeirinha boba. Não dá para você beber, mas para dar uma descarga no dispositivo que consome normalmente uma quantidade brutal de água, não precisa ser uma água filtrada, não é verdade, Bruno?
Claro. Eu apenas, nessa segunda parte, eu faria um comentário bastante interessante, que toda essa tua ideia em relação à reciclagem e esses ciclos fechados, eu dou como bom exemplo um banheiro de ônibus e um banheiro de avião. Na realidade, é claro que tem todo um sistema para eliminar os resíduos, mas num banheiro, por exemplo, de avião, eles têm que otimizar o uso de água quente, otimizar o movimento de líquidos que vão acontecer, como vai ser feito o armazenamento, os resíduos. Então, isso tudo não só vai permitir o funcionamento, mas bota muito forte essa uma ideia de você não perder nada. Você está reaproveitando de alguma maneira. Então, um banheiro de um avião é um sistema que tende a ser eficiente.
Por quê? Eles, em vez de jogar água, eles jogam um pouquinho de água assim, na verdade é uma água colorida, deve ter algum desinfetante. Mas grande parte do que joga, vamos dizer assim, os resíduos que estão dentro daquela privada, é ar comprimido. Então, jogam um jato fortíssimo de ar comprimido ali, e aquilo ali é muito mais eficiente do que a água.
Claro, está certo.
Então, o avião tem uma pressurização. Do lado de fora do avião, você tem uma grande área de pressão negativa. Então, usa essa pressão negativa para puxar o cocô. Olha que coisa...
É muito legal.
Mas olha só, isso não poderia ser feito na nossa casa? Porque, imagina, você aperta o botão da descarga, vai uma quantidade enorme de líquido ali. Líquido desperdiçado. Bom, mesmo que você utilize uma água reciclada, né, como a gente falou... Mas podia ser ar, né? Ar é bacana, joga ar ali, o ar em grande pressão vai ser muito eficiente, vai tirar toda a sujeira do vaso sanitário,
claro.
E com geração de poluição igual a zero, né?
Claro
que tem outros problemas aí, é necessário diluir os resíduos para que eles possam passar pelos canos. Mas aí eu acho que com certeza deve haver soluções que envolvam também o uso de ar comprimido para fazer o mesmo efeito. Mas isso tudo não é barato, né?
Não é barato. Isso aqui é bom. Por exemplo, uma das realidades que nós temos disso são os banheiros químicos, por exemplo, na época de carnaval, na época de grandes eventos. O que acontece? Você tem uma grande quantidade de pessoas em determinadas áreas e há necessidade de que isso seja suprido. Então, o banheiro químico, na realidade, é uma solução. É claro que é um circuito fechado, que aquilo é um sistema autônomo que é instalado, é utilizado e depois é limpo e reaproveitado. Mas é uma ideia, na realidade, de evitar desperdícios, evitar... gastos excessivos e, de uma certa maneira, fazer algo que é muito importante, otimizar o funcionamento.
Agora, você sabe que muitas vezes essa economia ela não é uma coisa que os governos e as companhias gostem. As companhias gostam que você use, consuma, né? Então, você vai dizer assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na minha casa... para não usar tanta energia elétrica fornecida pelas usinas, tanto hidrelétricas como aqui no Rio de Janeiro, tá se usando muito carvão também, porque as hidrelétricas muitas vezes não conseguem gerar. Tem até as usinas atômicas, né, usinas nucleares, que estão produzindo energia também. Então, as pessoas colocarem nas suas casas um painel, né, um painel de células fotovoltaicas, né, fotoelétricas, põe um painel lá em cima e aquilo ali. Agora, por outro lado, também colocar um painel grandão para fornecer toda a energia que a tua casa precisa custa muito dinheiro. Mas já fizeram uma conta, parece que em 5 anos ou uma coisa assim, ou 7 anos, se paga completamente a energia que você economiza, além do que algumas companhias, não sei aqui no Rio de Janeiro, mas algumas companhias já estão aceitando que se você, por exemplo, tem uma casa, a casa está fechada e você tem uma célula fotoelétrica lá em cima, né? Como é que chama? Um painel? Esse nome que eu estava procurando, painel solar. Tem um painel solar que está captando aquela energia, está jogando na casa que está vazia, não tem ninguém na casa, o pessoal está trabalhando. Então, essa energia é jogada na rede elétrica, ou seja, como se você fosse uma mini usina, né? Produzindo energia para ser consumida por outras pessoas. E algumas companhias de eletricidade, inclusive, estão permitindo que você faça isso e pagam para você. Porque aí elas não precisam gerar tanta energia. Elas podem utilizar menos energia, parte da energia é produzida pelos próprios consumidores. Você sabe que eu estou construindo uma casa e eu tenho muita ideia de fazer isso. De utilizar uma casa inteligente. Uma casa que consuma o mínimo possível de recursos do nosso planeta. Economia de água, economia de energia elétrica, né? Provavelmente vai ter uma piscina na minha casa. A minha mulher detesta entrar em água fria. Então ela já falou, a piscina tem que ser aquecida. E vai ser aquecida com o quê? com energia do sol, né? Que é uma, é uma energia que está aí, você não, não vai gastar nada. Em vez de eu gastar dinheiro construindo um, um aquecedor elétrico, sei lá, uma coisa qualquer, pra, vai ser a energia do sol, né? Então é isso, a gente economizar o que o nosso planeta tem e fazer uma conta. Quanto é que custa para economizar e quanto custa para o planeta o gasto que você está tendo, a destruição que você está fazendo, né? É importante a gente pensar na gente, mas a gente pensar também no nosso planeta. É uma coisa muito saudável.
É, a coisa mais dolorosa que acontece na condição humana é a conveniência. Ou seja, você muitas vezes toma uma série de atitudes pelo fato de você estar há muito, muito tempo acostumado a fazer isso, e você achar, eu vou ter que me preocupar um pouco mais, eu vou ter que pensar nisso, eu vou ter que pensar naquilo. Para não me amolar, eu vou fazer assim. Mas esse tipo de atitude é uma atitude negativa. Por quê? Você está gastando recursos, você não está aproveitando a coisa como deveria aproveitar. E o que acontece no final? No fim, você coça a cabeça, no fim do mês, diz, puxa, eu estou gastando um dinheirão, não deveria estar gastando tanto dinheiro assim, eu tenho que aproveitar um pouco mais as coisas que eu tenho. E essas ideias, realmente, de reciclagem, de reaproveitamento, elas vêm muito nesse sentido, ou seja, o que eu sinto, na realidade, é isso tornar o dia a dia da pessoa, essa consciência, ou seja, essa consciência vai acontecer dentro de você, não pela necessidade, mas pelo fato de você se sentir bem em estar trabalhando dessa maneira. Aí você esquece a conveniência, você diz, não, eu quero ter um celular, porque a hora que eu tiver, eu vou lá, ligo e faço. Não, eu quero ter não sei o quê devido a isso. Ah, mas acontece poluição no meio. Mas eu posso ficar feliz de ter o quê? Um ano de vida ou dois anos de vida a mais, tendo todo o meu conforto. Não, eu não quero viver 10 anos se eu vou ter que me preocupar com essas coisas. Aí é que vem o conto, você tem que se preocupar.
Tem que se preocupar com a saúde do planeta. Isso é uma coisa que a gente está... Eu acho que a gente está começando a educar as crianças com essa consciência, né? Porque a nossa geração, a minha, a tua, nós somos pessoas que estamos na faixa dos 60, 70... Já realmente a gente nunca foi educado assim, de pensar em economizar para o planeta. A gente economizar para o nosso bolso, é o máximo que ele nos ensinava. Ó, vamos economizar, vamos gastar menos água para no final do mês a nossa conta ser menor. Eu acho que também é correto, né? A gente ser uma pessoa econômica, a gente não gastar bobamente uma coisa que poderia estar sendo gasta de uma maneira mais eficiente, econômica. Mas a economia em prol da sobrevivência do nosso planeta é fundamental. É uma coisa que acho que as pessoas têm que tomar essa consciência em geral, especialmente as crianças, porque as crianças, tendo essa noção, quando elas forem adultas, elas vão pensar em soluções mais criativas em prol da economia. Mas tem soluções criativas que são muito legais. Outro dia você me contou uma história de uma tal de uma geladeira de edifício, né? Eu não me lembro muito bem, mas eu sei que era um edifício que tinha um sistema de resfriamento que era um espetáculo, né? Você lembra como é que era essa história, Bonaparte?
Não, a história vem a seguinte, é na cidade de Nova York que tem uma torre de escritórios, é muito famosa, e o que que acontece? Ela tem o trabalho como qualquer trabalho normal. Então, à tarde...
Quer dizer, funciona das 8 da manhã até as 8 da noite ou 7 da noite.
É, exatamente. Então, o que acontece? Quando o trabalho acaba, os funcionários desligam seus computadores, pegam seus celulares, saem do edifício, felizes porque acabaram mais um dia de trabalho. Entretanto, para eles, aí é que está começando a história. O que está acontecendo? Os computadores foram desligados, os equipamentos foram desligados, as luzes mesmo foram reduzidas e está sobrando energia. E o que eles fazem no caso? Eles usam essa sobra de energia para ativar compressores de geladeira. E esses compressores, então, resfriam água. Aí vem um ponto interessante. A 0 graus Celsius, a água vira gelo. Se eu adicionar certas substâncias, como etileno glicol, que elas podem...
Etileno glicol? O que é o etileno glicol?
Seria um etanol, um álcool etílico, em vez de ter um OH, ele teria dois OHs. Porque você tem o quê? O álcool, você tem CH3, CH2, OH. Então, nesse CH3, um CH3 seria trocado por OH. Então,
dizer, são, é um álcool especial.
É um diol, e nós químicos chamamos. Tem dois, existe um triol famoso, que é a glicerina. Então, essas substâncias, quando adicionadas à água, elas competem com a água e abaixam o ponto de solidificação da água. E o que, que acontece? Dessa maneira, a água pode circular a temperatura de quase 3 graus abaixo de zero,
sempre
fluindo bem.
0 graus, ela já estaria gelada, já congelaria dentro do cano. Então, com esse negócio, eles conseguem fazer com que a água circule, misturada com esse tal do glicol que você falou, né? Etileno-glicol?
É, etileno-glicol. Existem vários outros glicóis, mas a gente fala genericamente com o nome de glicóis. Eles são anticongelantes e evitam a fervura também. Por exemplo, em países em que o carro pode ferver com facilidade, eles botam esses glicóis na água para o carro não ferver no radiador. E, ao mesmo tempo, eles podem adicionar água para evitar o gelo se formar no caso. Então, o que, que foi a ideia sábia deles? Eles geram esta água a 3 graus abaixo de zero. Tem, obviamente, toda a tecnologia para ela circular e fazer. E ela vai circular em ambientes em que você tem água comum. Quando ela circula ali, o que ela faz? Ela faz essa água comum congelar. E o que acontece? Aí você armazena o frio. Depois, se há uma demanda, o que acontece? Eles fazem com que esse gelo se derreta e essa energia, então, é aproveitada para gerar energia elétrica. Ou seja, na realidade, o que eu teria? É a água com glicol circulando como um meio circulante e o armazenamento feito transformando água comum em gelo. O fato de transformar esse gelo de novo em água comum, essa energia, então, seria liberada para ser utilizada.
Acho que até para outras coisas, né? Por que ligar o ar-condicionado se nós temos um gelo aí presente, né? Mas é muito legal essa história, né? Quer dizer, você usar uma propriedade da química, né? Que é essa propriedade de um ponto de congelamento ser inferior ao ponto de congelamento da água, você congela a água através desse meio circulante. Tem que circular, que senão não conseguiria congelar o prédio inteiro, né? A água dentro do cano do prédio inteiro. E depois, ao transformar o gelo em água novamente, claro, pela dissipação do calor, o prédio fica todo fresquinho também, né? Vamos dizer
claro,
assim, né? E nesse processo, você tem, então, a possibilidade de transformar essa troca de calor do processo de descongelamento em energia elétrica. Mas isso é muito, muito especial, né? E são máquinas que são usadas para fazer esse troço?
Obviamente, tem compressores, tem bombas, tem... Os compressores são o que nós chamamos de compressor de refrigeração. Há um todo estudo, obviamente, feito nisso, que levou às máquinas de refrigeração. Há essa parte bastante interessante de você adicionar os glicóis à água como um fluido que vai circular a temperatura mais baixa e o armazenamento sob a forma de gelo. Depois, você eliminando esse gelo, você libera energia para ser reaproveitado. Inclusive, até a área que ele tem nesse prédio é cerca de 200 mil metros quadrados. E o sistema permite refrigerar esses 200 mil metros quadrados do edifício por até 10 horas. Fantástico.
Olha que coisa boa, né? Então, é o seguinte, é como se você não precisasse de usar ar-condicionado, o próprio gelo que está derretendo está resfriando. Que ideia mágica.
Ideia mágica mesmo, como você disse.
É. Agora, eu não diria mágica, eu diria uma ideia de engenharia, né?
Uhum.
Que envolve muita química, que envolve muita física.
Uhum.
Querido amigo, olha só, acho que a gente deve terminar nossa conversa aqui, que a nossa conversa está ótima, mas deixamos nessa conversa com o Bonaparte uma boa ideia aqui. Vamos reciclar, vamos economizar, vamos usar nossa inteligência para que a energia seja economizada em prol da saúde do nosso planeta, desse nosso lindo planeta azul, o planeta Terra.
É, o que eu acho é realmente a gente pensar muito nessa nova ideia relativa à consciência, que isso tem que se tornar importante sempre para mim. E isso me deixaria muito feliz.
Tchau, Bonaparte. Por hoje é só.
É isso aí, um grande abraço.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.